A conta de luz está chegando mais pesada para o bolso do consumidor. A energia elétrica foi o item de maior peso na inflação oficial do país no último mês. A alta de 5,37% na tarifa correspondeu a 0,23 ponto percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de maio. A crise hídrica é um dos motivos pelo qual a conta de luz subiu. Isso porque o nível dos reservatórios é base para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na hora de determinar as bandeiras tarifárias. Funciona assim: quando a condição dos reservatórios é favorável, a bandeira é a verde, sem taxa de cobrança extra. A partir daí, quanto mais crítico o nível, maior é a taxa extra cobrada a cada 100 kWh consumidos. As taxas são maiores na bandeira vermelha, quando é necessária a utilização de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e urânio, para dar conta do consumo. Matérias-primas, que ao contrário da água, têm custo para a produção. No mês passado, a agência determinou a bandeira vermelha de patamar 1, com taxa de R$ 4,169 a cada 100 kWh. Mas neste mês, estamos na bandeira vermelha de patamar 2, a maior possível, com adicional de R$ 6,243. O aumento de tarifa é utilizado como uma forma de incentivo à economia de energia. O coordenador do Programa de Eficiência Energética da Copel, Diego Munhoz, ensina como diminuir o consumo da luz elétrica em casa.
O primeiro ponto que é importante é que o pessoal tenha sempre o hábito de fazer o acompanhamento das suas contas de luz, mas o acompanhamento em quilowatt-hora, que é o consumo efetivo de energia, né, e não apenas em reais. É sempre importante tentar fazer uma simulação também, tá? A gente tem no nosso site da Copel e também no aplicativo um simulador de consumo, em que o cliente pode ali cadastrar os seus equipamentos dentro de casa e a forma de utilização de cada um deles, e ele faz uma simulação de como que ficaria uma fatura de energia com aquele consumo que o cliente está indicando e quais equipamentos, quais eletrodomésticos seriam os maiores impactos. Então, uma boa perspectiva sobre quais equipamentos estão consumindo mais, você consegue pensar o porquê que aquela forma de utilização que você colocou ali, que você costuma ter, dá esse impacto e talvez você consiga adaptar aí o seu hábito, né, de utilização daquele eletrodoméstico e poder, de certa forma, reduzir o consumo dele.
Também é importante prestar atenção naqueles equipamentos que são os grandes vilões do consumo.
Agora no inverno, com as temperaturas um pouco mais baixas, é natural que a população aumente ali a regulagem do chuveiro para a posição inverno, que é por si só uma posição que consome mais, mas você consegue compensar parcialmente isso com um banho mais rápido, sendo mais otimizado ali, né? Então a geladeira, é importante ter uma regulagem adequada de temperatura para ela, sempre olhando o que o manual do fabricante recomenda, evitando abrir a geladeira desnecessariamente ou por tempos prolongados, jamais colocar alimentos quentes dentro da geladeira, porque isso faz com que ela aqueça internamente e tenha que, né, funcionar mais vezes aí para tentar controlar essa temperatura. E no inverno também, a gente sempre recomenda cuidar, né, para não vir com aquele hábito antigo que nós tínhamos de colocar roupas, por exemplo, para secar na grade traseira do aparelho, né, porque isso dificulta a circulação da troca de calor e realmente a geladeira vai consumir um pouco mais.
Além disso, ele indica usar lâmpadas mais econômicas, principalmente as de LED, e quando possível, aproveitar a luz externa para iluminar os ambientes. Ele também dá dicas para tornar o ar-condicionado e o aquecedor mais econômicos, sem perder a eficiência.
Evitar amplitudes muito fortes de temperatura, por exemplo, entrar num ambiente e ligar o ar-condicionado e, por exemplo, colocar ele a 30 graus achando que vai esquentar o ambiente mais rapidamente. Isso não procede e acaba ainda aumentando bastante o consumo. Então, o ideal é colocar o ar numa temperatura equilibrada, numa temperatura termicamente confortável, ali na casa dos 22, 23, 24 graus. Ligar, às vezes, com alguns minutos de antecedência para entrar no ambiente é mais vantajoso e dá um resultado melhor do que querer ligar o equipamento numa temperatura muito alta. E manter o ambiente segurando essa temperatura, vamos dizer assim, lá dentro, né? Então, evitando janelas abertas, portas entreabertas, porque isso vai causar uma perda desse ar quente e o equipamento vai ter que trabalhar mais vezes. Para quem utiliza o aquecedor elétrico, acaba sendo quase que a mesma orientação com respeito a manter o ambiente fechado, né? Você vai ter um momento que você pode, inclusive, desligar o aquecedor, né? Que a temperatura vai se manter confortável ali dentro do ambiente.
A ANEEL também prorrogou a suspensão do corte de energia por falta de pagamento para famílias de baixa renda por mais 3 meses. A medida vai até o dia 31 de setembro e, no Paraná, vale para residências inscritas na tarifa social da Copel. Repórter Amanda Iargas.